Fala, heróis e heroínas, tudo bom com vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais um Implacável Cast do Super Implacável. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Love, Death and Robots. Aqui a gente vai falar episódio por episódio que cada um representa, né? Eu vou falar um pouco sobre eles, cada um. E falar também sobre os que eu entendi, né? O que eu entendi sobre o episódio, quais que eu mais gostei, certo? Então é isso, vamos para o papo que tá nice. Antes de começar a falar sobre Love, Death and Robots, essa série ele foi lançada na Netflix. A primeira temporada, se não me falha a memória, ele foi lançado em 2019. E a segunda temporada foi lançada nessas últimas semanas, na locadora vermelha, a famosa Netflix. E então, eu poderia muito bem falar sobre a primeira temporada. Só que como eu não lembro de mais nada da primeira temporada, já tem podcasts falando sobre, ou vídeos falando sobre, eu decidi falar da segunda temporada mesmo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro episódio da segunda temporada se chama Atendimento Automático ao Cliente. Pra quem não sabe, esse episódio é daqueles dos velhos lá, estilo Wall-E, sabe? Que é uma cidade de velho, se não me engano, que é tudo automatizado por robôs, certo? É bem... Uma coisa que me lembrou também nessa série, no começo, foi o Wall-E. Alguém lembra da cena do Wall-E, onde os obesos, eles andavam de carro e era tudo automatizado, eles podiam dormir no carro, que não tinha problema nenhum, traziam as coisas pra ele, limpava a casa pra eles, etc. Cara, esse episódio tem uma animação muito... sei, o desenho dos personagens são muito feios, cara. Tipo, o corpo deles estão normais, mas eles são bem cabeçudos, bem alto, né? A cabeça é da metade do tronco do corpo. Cara, eu achei esse episódio muito estranho. Bom, basicamente nesse episódio o que acontece é que o robô que aspirava o chão dela se revolta com ela e com o cachorro dela e quer exterminar ela. Por motivos de... eu não sei. Eu acho que é por causa do cachorro dela que começou a atacar o robô. Aí o robô meio que se revoltou. Aí ela tenta jogar as coisas no chão pro robô esquecer ela e limpar. Cara, é um episódio basicamente fugindo de um robô assassino, né? Que disparava lasers. Até que o velho que tava limpando a espingarda, foi bem sugestivo, inclusive no começo parecia que ele tava batendo uma. Esse foi o episódio que eu menos gostei, apesar disso tudo, né? A animação zoada, a arte em si não gostei muito, a história tipo, é quase nula, é só uma revolta das máquinas, olha só. E é um bando de velho. A única coisa que eu realmente apreciei, entre aspas, é a questão de lembrar muito Wall-E, que é um filme muito bom da Pixar. E é isso, basicamente, no episódio. Ah, sei lá, cara. Eu vou pular esse episódio. Segundo episódio se chama Gelo. Esse episódio, ele tem uma animação bem parecida com Zima Blue. Pra quem assistiu a primeira temporada, o último episódio da primeira temporada é o Zima Blue. E tem um estilo de animação bem parecido, a animação, os desenhos dos personagens, que é bem... o uso bastante de sombra, de luz, são bem caricatos. E, tipo assim, me lembrou bastante essa animação, Kim Possible, aquela série da Nickelodeon, Kim Possible. Eu sei, posso estar ficando louco, mas eu lembrou bastante, tá? No começo do episódio, ele é tipo uma cidade, entre aspas, futurista no gelo, que me lembrou bastante Frostpunk, o jogo Frostpunk misturado com Final Fantasy VII, que é tudo steampunk também. Bom, a história é basicamente o seguinte, tem dois irmãos, certo? Um, ele é modificado, tipo, ele é meio que modificado, um corpo modificado, algo assim. E o irmão mais velho dele não é modificado. Então, o que acontece? Quando esse corpo ele é modificado, ele consegue resistir a frios extremos, consegue correr mais rápido, consegue pular mais rápido, etc. E o irmão mais velho, ele não como ele não é modificado, ele não consegue, ele é tipo um humano normal. Aí o irmão mais velho, ele quer ir junto com o irmão mais novo, que é o modificado, pra sair, né? Tipo, eu não entendi muito bem, mas eu acho que é só pra ver o que o irmão faz e falar, não, eu consigo fazer mesmo não sendo modificado, algo assim. Aí o que acontece é que ele, tipo, as pessoas que são modificadas, tipo, ficam de regata no frio extremo, enquanto que ele tá cheio de blusa e não consegue resistir ao frio. Aí vai rolando, eles tomam uns bagulho muito louco, umas drogas bem loucas, numa bad trip. Aí eles vão no meio do gelo, meio que brincar de pega-pega, entre aspas, com um monstro gigante do gelo, né? Um monstro aquático que surge de baixo pra cima de um mar congelado, sabe? Aí é basicamente aumentando o link com o irmão dele, tipo, aumentando a ligação, entender o que, que o irmão faz, etc. Cara, eu achei esse episódio bem legal, né? Não é, nossa, muito profundo, ó, filosófico, etc. Mas a animação eu achei muito boa, os desenhos são muito bons. Eu gostei desse conceito de cyberpunk, entre aspas, no gelo, tá ligado? No frio extremo e tem corpos modificados. Falam sobre um pouco sobre as drogas que eles usam e tal. Mas eu gostei. Eu particularmente gostei. Não é o que eu mais gostei dessa temporada. Mas eu gostei. Eu achei, no mínimo, bom. Certo? Próximo episódio. Agora, o terceiro episódio, que é Esquadrão de Extermínio. Gente, essa foi simplesmente um dos melhores episódios que eu já vi na série inteira. É sério, tipo, ele é muito bom. Muita gente gostou, tanto que no top episódio que o pessoal mais gosta, tá sempre no top 1, Esquadrão de Extermínio. Agora, eu vou explicar pra vocês o porquê. Então, basicamente, é uma cidade futurista, né? Grande surpresa. É uma cidade futurista, certo? Só que assim, pelo que eu entendi, tem a cidade alta e a cidade baixa. A cidade alta, onde tem, tipo, os aristocratas, pessoas mais ricas nesse mundo cyberpunk, etc. E a cidade baixa estão os mais pobres. Isso a gente já viu no conceito de alguns filmes cyberpunk, que eu não vou conseguir lembrar agora, mas é basicamente isso. Então, o que é o Esquadrão de Extermínio? É basicamente a polícia exterminando crianças, exatamente, exterminando crianças ou qualquer tipo de cria que a cidade baixa dá ou a cidade de cima. Eu não sei se na cidade alta, se der cria, eles matam. Mas, enfim. Agora, o porquê que eles fazem isso, tipo, por que eles exterminam essas crianças? Na verdade, é bem simples o conceito, que é as pessoas nesse mundo são basicamente imortais. Eles vivem 100, 200 anos. Através de um soro, de uma injeção que eles tomam, que eles rejuvenescem, entendeu? Então, todos que estão, né, nesse mundo, que são rejuvenescidos, entre aspas, eles têm uma vida longa muito maior. Tem pessoas de 218 anos de idade, etc. Aí eles exterminam crianças. Pelo que eu entendi, eles exterminam justamente para não ter uma superpopulação. Então, as pessoas que estão lá são as pessoas que vão ficar lá pra sempre, sabe? Então são pessoas que, tipo, eles viveram, chegaram à idade adulta, certo? Aí eles vão tomando esse soro do rejuvenescimento, aí vão se mantendo durante os anos. Aí se você se reproduzir, as pessoas exterminam as suas crianças pra poder manter o que tá, sabe? Tipo, conservando o que tá e não tiver nenhuma criança. Por que que esse episódio é tão bom assim? Porque mostra um cara que ele é policial, ele extermina essas crianças. E aí tem um dilema dele, porque ele, querendo ou não, você extermina crianças, cara. Você vê os olhos dela, você vê o rosto dela de inocência. Eles, tipo, eles viveram apenas 3 anos de suas vidas e você viveu apenas, tipo, 300, 200, sabe? E, cara, ele é muito bom, ele é muito profundo, tem um drama, certo? Bem fortíssimo desse cara, desse protagonista, entre aspas. Então, o que acontece com ele? Ele vai matando essas crianças, aí a cada matada que ele dá, entre aspas, ele se sente confuso, ele vê assim mesmo, nossa, eu sou realmente um monstro, por que que eu tô matando essas crianças? Pra quê? Pra quê, sabe? Por que que as pessoas se reproduzem sendo que não podem, sabe? Sendo que é proibido. Aí ele entende isso quando a primeira criança que ele matou, ele levou o brinquedo da criança, aí ele foi pra uma loja de brinquedos que, tipo assim, essa loja de brinquedos, na verdade, não são pra crianças, elas são pra colecionadores, né? Então ele vai atrás dessas lojas de brinquedos pra achar alguém que tá comprando um brinquedo não pra colecionar, mas pra dar pra criança, entendeu? Então ele foi pra essa loja de brinquedos, aí viu uma mulher meio jovem, meio suspeita, assim, e foi pra casa dela, bem afastado. Essa... Mano, a Cidade Baixa me lembrou muito The Last of Us, porque a Cidade Baixa, ele tá simplesmente coberta com a natureza, com os musgos, com as árvores, com a vegetação em volta, em cima das casas. Eu achei bem legal, certo? A ambientação, o ambiente, me lembra bastante The Last of Us. Enfim, aí tem os prédios destruídos, por causa, como são, eles vivem muito tempo e tal, provavelmente eles não fazem manutenção nesses prédios, então eles acabam sendo destruídos com o tempo e com a natureza. Então ele segue essa mulher, aí vê que essa mulher tem uma filha. Aí, ao invés dele matar, ele se questiona, por que que você faz isso? Por que que você tá reproduzindo, sendo que é proibido, você sabe que se você... pisar na bola algum dia, sua criança vai ser... sua filha vai ser totalmente exterminada. Aí ela fala que você vê os olhos de uma criança, você vê a perspectiva dela, você quer cuidar daquela criança, porque é uma criança bem fofinha, bem bonitinha, você vê a inocência entre eles, você quer cuidar deles a qualquer custo, entendeu? E esse cara meio que se simpatiza com isso, sabe? Ele vê a criança, acha a criança fofa, e vê que meio que isso não vale a pena, sabe? Matar uma criança pra viver mais, sabe? Cara, é simplesmente um dos melhores episódios, a música, a animação também é muito incrível, é meio cartunesco, mas deu pra captar muito bem a essência. E aí no final, ele meio que... A parceira dele, que ia junto com ele pra fazer os extermínios, acha ele, aí dá um tiro nele, ele dá um tiro nela, aí ele morre, ele olha pra cima, sente a chuva, aí ele morre, né? Cara, é o melhor episódio que eu já vi em toda a minha vida, cara. É simplesmente isso. É muito bom. É o meu preferido. Mais um episódio muito bom, que é o Snow no Deserto, que é o meu quarto episódio. Eu não sei se pra vocês está distribuído de forma diferente, que nem no primeiro, na primeira temporada, mas o meu quarto episódio foi Snow no Deserto, que é basicamente o seguinte. Tem um planeta totalmente distópico, onde é tudo quente, tudo deserto do Saara. Aí tem um cara que ele é albino. E esse cara albino, ele é literalmente... imortal, que tipo assim, quando você corta um membro dele, por exemplo, a mão nasce de volta, tipo, você pode cortar tantas vezes o braço, as pernas, que ele nasce de volta depois de alguns dias ou algumas semanas. Aí, esse cara albino, ele tá sendo caçado, porque como ele é imortal, e só ele é imortal, ninguém mais, eles querem pegar a amostra das bolas dele, né, dos testículos dele, pra poder conseguir reproduzir um soro da imortalidade, algo assim, tipo, conseguir recuperar os membros. No caso, ele não se rejuvenesce, tá? Ele vive bastante tempo, mas ele continua com a cara de velho, né? Mas enfim, é basicamente isso. Ele vai num lugar, certo? E ele compra, se não me engano, alimentos orgânicos, alimentos da terra, sabe? E esse tipo de alimento, como é um futuro distópico, totalmente de deserto, etc., ele é extremamente difícil de conseguir. Por exemplo, você conseguir um morango no universo de Mad Max é impossível, cara. Então, é bem difícil de conseguir. Aí o cara fala assim, não, mas tá bem difícil de conseguir, tá? Você não quer alimento sintético e tal? Ele fala que não. Pelo que eu entendi, o Snow, esse cara que é o albino imortal, se chama Snow, ele só pode comer alimentos orgânicos. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque é o tipo de alimento que ele precisa consumir pra conseguir rejuvenescer, pra conseguir recuperar seus membros, né? É o que eu entendi. Eu não sei ao certo, mas é o que eu entendi. Aí no começo ele pega os morangos, etc. Aí de repente surge alguns caçadores de recompensas pra caçar ele e pegar os testículos dele. Ele perde o braço e tal. Aí ele é ajudado por uma mulher, cara. Essa mulher tem cabelo curto. Aí essa mulher segue ele e tal. Aí ele vive no meio do deserto. Ele usa uma cabana totalmente resfriada, porque é de dia. Ele é extremamente quente. Extremamente quente. Aí eles usam essa cabana ventilado pra poder não morrer no, no calor da terra, né? Ali, aí ela vai junto nas aventuras, entre aspas, dele. Aí o objetivo dele é ir pra casa. Aí eles ficam lá na casa dele e tal. Ele fala um pouco sobre a mulher dele que morreu. Porque como ele é imortal, a mulher dele também não é. Então ele se casou com essa mulher. Só que ele morreu porque ele é imortal, sabe? E aí ele conversa com ela. Aí eles fazem um amorzinho e tal. Foi meio do nada, né? Ela querer trazer com ele, mas enfim. Aí o que acontece é que os caçadores de recompensa acham o lugar dele lá e fodem ele praticamente. Aí a mulher ajuda. Só que no que a mulher ajuda, ela leva um tiro, cara. Aí é revelado depois que ela, na verdade, é um robô. O cérebro dela, a mente, a alma dela, entre aspas, tá preservado. Porém, o resto do corpo, não. Ela é tipo um robô, praticamente, com a consciência de um humano. Então, teoricamente, na verdade, praticamente, ela também vive pra sempre. Aí, como ela achou o Snow, que, inclusive, ela queria, tipo, levar ele pra fazer alguns testes também. Só que sem ter que arrancar o testículo, só ele vivo, sabe? Aí, como eles vivem, praticamente, entre aspas, pra sempre, eles ficam juntos, cara. Eu achei fofinho, cara. Eu achei muito bom. A animação também, como sempre, impecável. Só que esse aqui, ele é mais realista. Tipo, ele é mais no que você vê na vida real mesmo. No Esquadrão de Extermínio, ele é realista, entre aspas, porém ele é um pouquinho cartoonizado, sabe? O que é curioso é que esse é um episódio que seguiu exatamente o nome da série, né? Love, que eles se amam. Death, tem morte, bastante morte nesse episódio. E Robots, que no caso é a mulher. Então, é sem dúvidas o segundo melhor episódio da temporada pra mim, sabe? Ele é muito bom e é basicamente isso. Vamos pro próximo. O quinto episódio, então, se chama Grama Alta. Que é esse episódio? Ele fala sobre um cara que ele tá num trem. Cara, a animação dele, ele é bem estilizado, ele é bem legal. Ele é tipo ele parece ser um stop motion, só que não é. Ele é em 3D. Ele parece um quadro, uma pintura, cara. Eu gostei da animação. Tá, ele é um cara que tava num trem à noite, certo? E esse trem, ele para no meio da noite, sabe, no meio das gramas. Aí ele sai, ele pergunta pro maquinista o que que tá acontecendo e tal. Aí o maquinista fala que, aconteceu isso com o motor. Eu não sei se é motor, com a fornalha do trem, mas já vai, tipo, sair o trem. Aí ele falou o seguinte: então eu posso dar uma fumada aqui? Aí o cara falou assim, pode. Só que quando o trem sair, eu vou avisar duas vezes. Aí depois de avisar duas vezes, ele já vai, sabe? Ele não vai conferir. Aí ele ficou lá, aí o cara falou, beleza. Aí o cara ficou lá, tal, fumou um cigarrinho. Aí viu algumas luzes no meio da grama. Aí eu te pergunto, meus amigos, se tiver luzes no meio da noite, do nada, e que se você se perder, você provavelmente nunca mais vai ser encontrado, você faz o quê? Você entra na porra do trem, fica onde você tá, ou você segue a luz? No caso do cara, ele segue a luz, né? Burro! Aí ele segue essa luz e tal, ele tenta ver o que que é, mais ou menos. Aí ele fica bem longe do local onde ele tava. Aí no fim ele descobre que é tipo uns zumbis, mano. Parecem uns Hollows. Aí correm atrás dele, o cara fica totalmente desesperado, etc. Tenta achar o caminho de volta, ele não consegue. Nesse caso, me lembrou um filme, cara. Eu não sei se tem na Netflix, que era um filme exatamente sobre isso. Você entrou no meio da grama, nessa grama alta, e você nunca mais, tipo, voltava. Aí você meio que encontrava pessoas que eram dos anos 70, sendo que você é do ano atual. Você meio que é transportado para um limbo. Eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme que é sobre isso, sim. E ele tenta voltar, aí o cara, que é o maquinista, ele joga fogo, etc. Salva ele, né? Enquanto que o trem tá em movimento. Aí salva o cara, aí eles sobem no trem. Aí vê os bichos, que é uns bichos muito loucos, mano. Parece uns, sei lá, mano, The Rake, uns Hollows. Ele não parece um zumbi, né? Aí ele se pergunta, aí o cara se pergunta, mano, o que que são essas coisas, etc. Aí o maquinista fala que não. Quando, sempre que passa nessa parte, o trem para por algum motivo misterioso. Aí ele pergunta, mas o que são essas coisas? Aí o cara fala que são basicamente pessoas, né? Desde que a gente sabe. Aí ele fala pra não contar pra ninguém. Cara, apesar do episódio não ter, nossa, algo filosófico ou algo muito drama que nem teve no Esquadrão de Extermínio no Snow do Deserto, eu achei interessante porque é o seguinte: que garante que você mesmo saiba que alguma coisa dessas já aconteceu na vida real. É uma coisa que poderia muito bem ter acontecido na vida real, acontece na vida real, só que você não sabe porque ninguém acreditaria, sabe? Então é um conceito bem legal. Tipo assim, você, por exemplo, você vai nesse lugar, aí você vê uns bichos muito loucos que você nunca viu na sua vida. Aí você fica tipo, mano, tem uns bichos muito loucos aqui, velho. Como assim? Como é que eu não sabia disso? Não sei o que lá. Aí quando você vai contar pro público, você vai falar, não, você é louco, não tem nada lá. A gente já foi lá, não teve nada, tal, etc. Aí ninguém acredita, sabe? Isso faz a gente pensar, né, que pode ter acontecido alguma coisa parecida no mundo, porém você não acredita de tão absurdo que é. Então, eu não sei se é esse tipo de mensagem que tentou dar. Mas foi o que eu entendi, mais ou menos, né? Espero que vocês tenham entendido também, tá? Mas é isso, o episódio é bem curtinho. Então vamos pro próximo. E agora vamos pro sexto episódio, que se chama Pela Casa. São dois irmãos, né? Uma menina e um menino mais novo e a menina mais velha, que estão numa noite de Natal, é uma noite de Natal, onde eles ganham os presentes. Aí eles meio que querem ir lá embaixo, né, porque eu vi alguns barulhos, pra poder ver como é que é o Papai Noel. Eles meio que vão lá embaixo, ver o Papai Noel, e na verdade é um puta bicho esquisito, sabe? Um bicho que parece mais um monstro, sabe? Dando os presentes, ele meio que cospe os presentes pras crianças, mano. Tá, vamos por partes. Primeiro, a animação pra mim é uma das melhores. Porque assim, eu gosto bastante de stop motion, certo? Tipo, objetos reais, tipo lã, massa, madeira, objetos reais mesmo sendo animados. E esse conseguiu, ele não é stop motion, só que ele é como se fosse, entendeu? É como se reproduzisse um stop motion da vida real pro 3D, sabe? E eu achei muito legal, eu achei uma animação muito boa. Segundamente, é um bagulho curioso, tipo assim, eles vão lá embaixo, eles veem que é um bicho mega esquisito, ele não é o Papai Noel como é representado, fofinho, etc. Eles se assustam, porque é um bicho mega feio, tá ligado? Mas na verdade é super gente boa, ele só quer dar os presentes pras crianças que merecem. E é isso, aí fala assim, aí o bicho, ele vão em cima das crianças e fala assim, ah, se comportaram bem, toma aqui seus presentes. Eles cospem os presentes com embalagem, com caixa, com modelo, tudo certinho. Aí fala assim, vocês foram boas crianças. Aí no final, a menina, eles não conseguem dormir, né, depois de ver essa monstruosidade. Aí eles falam assim, mano, e se a gente não fôssemos bons esse ano? Se a gente fosse, tipo assim, não tivéssemos sido boas crianças esse ano, o que será que teria acontecido com a gente? Pois é, né, amigão? Isso me lembrou bastante lendas sobre o Natal, tipo Krampus, que tipo assim, se você não se comportar bem no ano, no Natal, um bicho vai te pegar, tá ligado? Um bicho, ele não vai te dar presente, ele vai te pegar, vai fazer alguma coisa com você. Então é basicamente isso, a história é bem curtinha, tipo 6 minutos. Mas eu achei bem legal por causa da animação, ser parecido com um stop motion da vida real, sabe? Eu gostei mais dessa forma, porque a história não tem muita coisa, é só mais uma representação visual do que seria, na verdade, Papai Noel, entre aspas, real, sabe? Mas, eu curti também. Próximo episódio, então, o penúltimo episódio da temporada, que é Gaiola de Sobrevivência. Bom, esse episódio foi meio... não sei dizer, cara. É que, assim, é um daqueles episódios mais pra demonstrar a animação deles. Olha só nossas tecnologias de animação, etc. Porque, assim, a primeiro momento, você vê que é o Michael B. Jordan, que é o ator. Aí você fica meio na dúvida se é 3D ou se é real, sabe? Aí você fica meio, mano, se for 3D é muito foda, sei que lá, etc. Sim, esse episódio, o que acontece é que ele vai aterrissar num planeta, né? Porque deu errado, alguma coisa assim, ele tá numa nave, o Michael B. Jordan. Aí ele vai num abrigo. Nesse abrigo tem um robô defeituoso. Esse robô tenta, de qualquer forma, matar o Michael B. Jordan. Só que esse robô, ele não tem, tipo, olhos, né, óbvio. Ele tem um sensor, então se alguma coisa se move no sensor dele, ele mata. Então o Michael B. Jordan, ele meio que fica parado e o robô meio que não detecta ele. Cara, o que eu acho é que esse episódio, ele tem uma mistura entre a vida real, né, gravado na vida real, e em 3D. Eu acho que é isso, porque se for realmente 3D mesmo, o Michael B. Jordan, etc., Cara, tá muito bem feito. Tá muito bem feito. Mas eu acho que o episódio é só pra demonstrar esse tipo de tecnologia. Ah, e tem uma parte que o robô, ele meio que... É, ele meio que pisa na mão dele, aí dá uma agonia, porque se ouve a mão dele se estraçalhando todo, se cortando todo. Mas no fim, fica tudo bem, ele consegue derrotar o robô. E é isso, basicamente o episódio. Próximo episódio, então, é o último episódio de Love, Death and Robots. Último episódio da segunda temporada, que é o Gigante. Bom, gente, esse episódio, ele não é nenhum episódio futurista. Não é nenhum episódio onde tem monstros ou robôs, ou planetas ou naves. É basicamente um episódio onde se passa basicamente na vida real, no tempo atual que nós estamos. Não na pandemia, óbvio. No mundo contemporâneo, mais ou menos. Só que tem uma diferença. Nesse episódio, um gigante, uma pessoa gigante... afogada, foi vista na Bahia da Praia. Ele se parece com a gente, ele é um humano, ele tem genitálias, etc, ele tá totalmente nu, ele tá deitado na praia, morto, tipo, com os olhos abertos, totalmente morto. Aí o que acontece? Ele tem uma comoção em volta, né, o pessoal, nossa, mano, um gigante, nunca vi isso, não sei o que lá. Aí o episódio é o seguinte, é o cara, que é um cientista, ele foi chamado pra ir lá e meio que dar uma investigada, por que que isso foi lá, ou quando que isso foi lá, o que que é esse gigante, sabe? Aí todo mundo fica meio que surpreso, porque é a gente, só que basicamente gigante. No começo o pessoal fica tipo, nossa, não sei o que lá, começa a subir no gigante, começa a pisar, mas criança começa a brincar, o que é meio bizarro, né? Porque é um corpo gigante morto e as crianças vão brincar lá em cima, tá ligado? É um bagulho que eu acho mega bizarro. Como o governo, ele não vai, tipo, pegar esse gigante, levar pra fazer teste, etc. Esse gigante tá lá, acredito eu, continua lá, tal, etc. Com pessoas meio que fazendo anomalias, etc. Pessoas, tipo, brincando em cima ou etc, pichando. Porque ele é extremamente pesado. Acredito eu que seja por causa disso, né? Que ele é extremamente pesado e não tem como levar a nenhum lugar. Vamos lá. Esse cientista, ele vai analisando cada dia, tipo... primeiro dia, etc. A gente viu um gigante. É como se fosse um diário, sabe? Aí tem pessoas em volta, ele fala que... o corpo, ele tá começando a se decompor por causa das salinas do mar, etc. Aí mostra as pessoas ao redor planejando cortar o gigante, desmembrar o gigante. Pra levar como troféu ou pra, tipo, sei lá, vender carne do gigante. O que é meio errado, né? Até porque é uma carne humana. Na verdade, a gente não sabe se isso é humano, né? Mas ele fica surpreso o quanto que a gente é insignificante. Tem um gigante morto. Cara, eu não sei dizer o que é esse episódio, sabe? É um dos episódios que eu mais fiquei um pouco confuso. Mas eu acho que ele explica o quanto que a gente é insignificante... E o quanto que a gente banaliza as coisas estranhas que acontecem com a gente, entendeu? Por exemplo, cara, tem um gigante, velho. Um gigante, você, só que gigante, um humano gigante na praia. Só que à medida que o tempo passa, as pessoas simplesmente esquecem. Tipo, elas esquecem que esse gigante um dia existiu. Eles lembram do gigante, mas tipo, fica, beleza, tem um gigante. Tipo, ninguém fica em pânico. Nossa, tem um gigante, será que vai ter mais? Será que vai ter isso, aquilo? Enfim, cara, mas... Assim, aí depois de um tempo eles desmembram o gigante, cortam a cabeça, os braços, apicham o gigante. Aí começa a se decompor, aí se vê o esqueleto do gigante ao redor da cidade, como um troféu, etc. Acredito eu que seja filosófico, né? De acordo com alguns pontos que eu comentei. Eu não entendi muito bem. Talvez você, que tem entendido um pouco, você possa enviar um e-mail para o Super Implacável para explicar mais ou menos o que rolou. Para mim, eu não consigo entender muito bem. Ao meu ver, é basicamente isso. Tipo, uma coisa anormal aconteceu, todo mundo banaliza. E também a demonstração do quanto que a gente é insignificante, a gente não cuida das coisas ao redor. É algo assim. Eu não sei explicar, eu não sou um cara... que entende metáfora ou filosofias, né? Mas é isso, esse foi o último episódio de Love, Death and Robots. No geral, eu gostei dos episódios, você vê, tipo, literalmente numa tacada só, como são episódios curtinhos, você vê em uma noite, no meu caso só vi em uma noite só, tudo inteiro. Os episódios que eu mais gostei foi o Esquadrão de Extermínio, que tá em top 1, e top 2 está o Snow no Deserto. E você, ouvinte, você gostou da série? Envie um e-mail pro Super Implacável pra gente discutir um pouco, e a gente vai, próximo programa, a gente discute um pouco sobre os episódios dessa temporada, certo? Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, certo? No podcast. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais pra a gente trocar ideia e também enviar um e-mail ao superimplacável@gmail.com. Até a próxima. Falou!